De volta com o Mais Elas, aqui na Popular FM, neste sábado, primeira edição do Mais Elas do ano de 2018, falando de nutrição. A nossa convidada deste sábado é a Gabriela Jacinto. Gabriela, e o que eu estava pensando assim no intervalo era... E substituições, como a gente pode substituir estes alimentos? Por quais alimentos a gente pode substituir? Existe substituição para sal, açúcar...
Não, na verdade, assim, ó, por exemplo, não é que a gente não possa consumir sal, né? Teve um tempo que tinha essa fobia de sal, de gordura.
Isso
na verdade,
é de época, né? É. Cada época, cada momento tem o seu...
As dietas da moda.
O seu alimento que é o vilão, né? Uma hora é o ovo, uma hora é isso, uma
e
hora é aquilo.
Os mocinhos também, né? Os heróis, né?
Os salvadores da pátria.
Isso, é. E é a mesma coisa com o exercício também, que também tem as ondas, né? Todo mundo quer ser lutador, depois todo mundo quer ser corredor, depois todo mundo vai migrando. Mas a questão da alimentação, por exemplo... A questão de sal. Claro, a gente pode e deve consumir um pouco de sal, mas eu vejo, assim, as pessoas com muito receio ainda de usar tempero. Então, por exemplo, assim, por que não usar mais um orégano, usar mais um alho, uma cebola, aquelas coisas tradicionais até, que a gente consegue com facilidade, ninguém precisa agora pegar lá um...
supermercado,
ou ter que ir até lá no mercado público em Porto Alegre para achar uma especiaria. Não, aquelas coisas básicas. A gente vê muitas pessoas com receio de usar tempero simples. E que tu usando um tempero, a gente sabe que pode diminuir muito a necessidade de sal, por exemplo.
Gente, e aquele tempero, falando de temperos, aquela pimenta dedo de moça, que maravilhosa que ela é,
né?
Para uma temperar uma carne, por exemplo... E tu tirando a sementinha, ela não fica nada ardida.
Não,
e fica uma delícia na comida.
A semente é aquela parte branquinha. A mesma coisa do pimentão. Às vezes as pessoas têm aquela coisa de depois. Por exemplo, assim, comeu pimentão de meio-dia, de tarde, ainda tá com aquela sensação de ter comido pimentão. E, na verdade, muitas vezes é porque alguns restaurantes eles não tiram isso, né? Ou a pessoa mesmo em casa não tira aquela parte das sementes, aquela parte branquinha de dentro. Se tu tirar isso, boa parte
vai
da...
ficar praticamente só com o sabor, né?
É.
E tu sabe que o pimentão, eu aprendi a dar uma escaldada nele. Será que é só botar um pouquinho de água quente, assim?
Pode,
como a gente faz
também
na cebola pra tirar aquela acidez.
Pode
acaba
também
com os nutrientes dele?
Não, diminui um pouco, né? Mas diminui um pouco,
só uma
mas não vai...
Água quente assim.
Não,
já.
Não vai afetar assim, que tu não vai mais ter mais
porque
nada ali dentro.
Porque ele super tempera a comida também, né?
Sim.
O pimentão verde, geralmente, ele é o mais barato na feira,
claro,
também, né?
Claro, e super gostoso também. E, por exemplo, sal, sal não, agora a gente falou do sal, questão do açúcar. Muitas vezes a gente não precisa necessariamente, se a gente tem vontade de comer um doce, de comer um doce. A gente pode, por exemplo, pegar uma maçã, picar ela, botar num pratinho com tampa no micro-ondas, uns 5 minutinhos, e a gente vai ter um doce de maçã sem açúcar, sem nada.
Olha que bacana! Pode colocar uma canela?
Pode, deve.
Pode canela... trocar pela banana?
Pode. Porque o que acontece? O calor, ele acaba ressaltando o doce da fruta. Então, tu vai ter uma coisa naturalmente doce, sem necessariamente tu colocar açúcar, tu vai colocar canela que já vai dar uma ressaltada. E tu vai estar matando a tua vontade de comer doce, sem necessariamente ser uma coisa ultra calórica.
As modinhas do momento também são essas substituições por produtos sem glúten, sem lactose. Isso é válido?
É válido para quem precisa. Então, para quem é um celíaco, é válido para ele comer produtos sem glúten. Mas
para quem busca perda de peso, por exemplo?
Não, porque, por exemplo, assim, ó, tu pode estar trocando... Às vezes você vai trocar... eu vou trocar de comer pão de trigo por um pão sem glúten. Mas o valor calórico dele vai ser igual. Muitas vezes o índice glicêmico, tanto que ele aumenta... A velocidade que ele aumenta a glicose, às vezes, é igual ou maior. Então, tu não tem... Tu não vai ter, assim... Tu vai só fazer uma troca. Que não vai, na verdade...
Se trocar por um pão de centeio com grãos, tu vai pagar mais barato, às vezes, né? Porque esses produtos cheios...
Bem
mais barato. Tu vai ter um benefício maior ou igual.
É, vai ter um benefício igual. Uma saciedade talvez igual, né? O que eu muitas vezes gosto de fazer, assim, a questão de, por exemplo, assim, às vezes de deixar... Que muita gente, assim, tem aquele costume, assim, à noite, sempre aquele sanduíche. Então, de às vezes trocar por uma outra coisa, por uma questão até de variedade de nutrientes, né? Porque muitas vezes uma batata doce, tu vai ter outros nutrientes que tu não vai ter no pão. Então, por questão de acesso a nutrientes. Simplesmente isso, para tu não ter que tomar mais uma cápsula por dia. Mas não que necessariamente uma coisa sem glúten ou com glúten, se a pessoa não é intolerante, vai fazer diferença.
E aí acaba que as pessoas, às vezes, nessa substituição, são os erros, né? Que a gente comete, como a gente falou bem no início do programa, a gente sabe, mas não sabe, então não sabe nada, né? Mas aí a gente que acha sabe, que sabe, então vai lá, substitui, porque não quer comer a farinha, porque não quer comer isso ou aquilo. E acaba fazendo essas trocas, e às vezes acaba ingerindo o dobro. Tipo, ao invés de comer uma fatia, duas fatias de pães, de pão por dia, acaba comendo quatro, cinco e acha que tá fazendo a grande coisa porque não está ingerindo o trigo, né? O glúten.
É, eu acho muito, muito engraçado.
No bolo acontece isso, né? Ah, eu vou comprar um bolo, vou fazer um bolo, né? Fit, né? Vou fazer uma coisa bem e aí devora o bolo inteiro.
Isso, eu como todo inteiro. Ou compra, às vezes, um produto sem açúcar, daí come. É a mesma coisa, muitas vezes, em valor calórico, só não tem açúcar. Ou, às vezes, também, assim, não tem açúcar de cana. Isso também é uma outra coisa, assim, que é muito comum as pessoas pensarem, às vezes, assim, ah, tem aquele produto que diz que não tem açúcar. Tá, mas não tem qual tipo de açúcar? Porque uma vez, até, eu fiz um grupo para diabéticos e tinha... E acabei comprando um biscoito doce. E eu olhei, assim, eu disse, gente, mas quanto carboidrato tem esse negócio, né? Aí eu fui ler... Tinha maltodextrina, tinha outros tipos de açúcar que não eram açúcar de cana, mas tinham açúcar. Então, isso também tem que ser observado, que às vezes a questão é só que não tem o açúcar de cana, mas tem outro tipo de açúcar.
E isso interfere muito mais para quem tem a diabetes, então,
sim,
né?
Sim, porque, por exemplo, assim, ó, a pessoa tá ali consumindo, pensando que, ah, tudo bem, tranquilo, não vai aumentar muito a minha glicose porque tá sem açúcar, mas na verdade só não tem o açúcar de cana, mas tem outro que muitas vezes, pros picos de glicose, é a mesma coisa.
Contar calorias ou contar nutrientes?
Na minha, na minha forma de pensar, é mais contar nutrientes. Porque caloria, por caloria, se eu tenho 1.500 calorias para comer num dia, se eu quiser comer tudo em chocolate, quem vai dizer que não, né?
Uma barra já foi, né?
Tem as 1.500 pra comer, eu como como eu quiser. Mesma coisa, tu ganha lá R$1.000 de salário e faz comer o que tu quiser, né? Pode comprar tudo em chiclete se quiser.
Mas vai ficar doente, né?
Vai.
Se comer durante 3 dias
aí
uma barra de chocolate.
Aí é por isso que eu entro com a questão de contar nutrientes. Porque com os nutrientes, tu muitas vezes... Só tu equivalendo os nutrientes como tu deveria de consumir por dia, tu já vai estar dentro de uma dieta normocalórica. Só nisso, né? Então, tu vai estar com tudo certo, tudo redondinho, sem necessariamente estar se preocupando tanto com essa questão de necessidade energética, né? Alguma coisa assim.
E os suplementos? Qualquer pessoa pode tomar suplementos? Precisa de uma orientação?
É interessante, porque assim, ó... Antigamente se falava mais em suplemento... Quando se falava suplemento, o pessoal lembrava mais o pessoal de academia... Mas nunca ninguém parou para pensar que sustagem também é um suplemento, né? É um alimento que ele é rico em proteína, mas nunca foi se pensado ele como suplemento. Sempre se pensou ele como um Nescau melhorado, né? Então, na verdade, sim, todos podemos precisar em algum momento de suplementos ou não. Mas... Isso tem, muitas vezes, um prazo de tempo. Tu não vai ficar consumindo aquele negócio a vida inteira, a mesma dosagem, porque talvez hoje tu tenha uma necessidade, uma atividade, uma coisa que te exija isso, mas daqui a 3 anos, tua rotina mudou completamente e as coisas mudaram, enfim. Então, pode ser usado por qualquer pessoa, desde que sob orientação e com uma real necessidade. Claro, sempre... Com aquela visão, se tu não consegue suprir via dieta, tu suplementa. O suplemento é de suplementação, ele não é
uma substituição.
Substituição, isso mesmo. Então, ele vai ser uma via de tu complementar aquilo que via alimentação tu não tem como por aquela situação que tá ali. Mas não é uma coisa que é vitalícia, né?
Porque tu sabe que tem muitas pessoas que estão acima do peso e bem acima do peso. E o que que tu pensa? A pessoa que come bem ou que come bastante, né? Ela deveria ter bastante energia, por exemplo, né? Porque o alimento é energia. E tem pessoas que estão super acima do peso, e estão sempre cansadas, uhum. sempre assim, a gente percebe, né, como eu brinco, com o freio de mão puxado, assim, né? Uhum. O que acontece com essas pessoas?
É, existe uma coisa chamada fome oculta, que é onde uma pessoa, ela tá acima do peso, mas ela não tem todos os nutrientes que ela precisa. Às vezes é aquela história do gordinho anêmico. Aí a pessoa diz, como assim, né? Gordinho anêmico. Sim, pode acontecer. Por uma alimentação desequilibrada, comer excesso de uma coisa, não comer outras coisas. Então, pode ter isso sim. A questão de muitas vezes a pessoa obesa ser mais cansada é pela questão até de carregar o próprio peso. Porque até muitos, um obeso, ele pode até ter uma massa muscular muito maior do que uma pessoa magra. Pela questão de ter que levar
carregar o seu peso.
Né? Então, às vezes pode ser isso, pode ser falta de nutriente. E a própria questão do sedentarismo, né? Quanto mais sedentário, a gente pode perceber isso, por exemplo, num domingo, que a gente fica mais sentado, que não se exercita tanto. Muitas vezes a gente tá mais cansado do que num dia de semana que... A gente faz 50 coisas diferentes. Né?
A gente vai para o intervalo comercial, mas é rapidinho, a gente já volta com mais elas aqui na Popular FM.